Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Agora, meio-dia 16, ótima tarde para você ouvindo a Rádio Gabriela FM. A partir de agora, o Jornal do Meio-Dia. Até 1 da tarde, a informação que você precisa na hora do almoço. Um abraço para você onde quer que esteja. E já já, no nosso Jornal do Meio-Dia, tem muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem aí, escrita ou também em áudio. Comigo aqui, o Renatinho Bad Boy, enquanto a Kátia Gomes está de férias, né, Renatinho?
É isso aí, Marcão. Hoje estou com você... Nesta quinta, hein? A partir de amanhã, a Suzy Luiz vai te dar um suporte. Isso. Na sexta-feira. E aí, na segunda-feira, a Kátia Gomes já retorna de férias, tá certo então?
Vai tirar uns diazinhos aí de folga, né?
É, rapaz. Férias, né? Pelo menos isso aí, né, Marcão?
É isso.
Só pra lembrar a todos que hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, o signo é Escorpião, a estação é primavera, a fase da lua pra hoje é cheia. Hoje comemora-se o Dia do Trigo, Dia do Ruralista, e para você, dando aquele giro em torno do sol hoje, comemorando mais um ano de vida, parabéns pelo seu dia. O Jornal do Meio Dia está no ar e tem o oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Marquês de Paranaguá e Jorge Amado. O crediário mais fácil do Brasil. E até 10 vezes sem juros e UniFTC. Acesse e inscreva em vestibular uniftc.com.br. Meio-dia e 17, Marcos Bezerra.
É isso aí. Já já também tem o Coutinho Neto, ele sempre bem municiado, trazendo as notícias do setor policial. Agora vamos às manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje, quinta-feira, pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Agora meio-dia 18, começando as manchetes com o Jornal à Tarde. Velório de Gal Costa será nesta sexta-feira em São Paulo e aberto ao público.
Correio da Bahia, a Gerba suspende travessia de veículos pesados no ferry boat. Determinação é temporária.
Tribuna da Bahia, grandes empresas devem mais de 21 bilhões e meio de reais em impostos na Bahia.
O Globo, após reunião com integrantes do Supremo e do Congresso, Lula prega harmonia entre poderes e volta à normalidade.
Jornal O Dia, filha biológica de Flor de Lis passa mal no júri e sai carregada por PMs.
Extra, relatório de militares não aponta fraude em urnas e chega à mesma contagem de votos do TSE.
Folha de São Paulo, Lula diz que cabe a Bolsonaro reconhecer derrota e que protestos são sem sentido.
O estado de São Paulo, cantor e apresentador Rolando Boldrin morre aos 86 anos em São Paulo. Ele era muito conhecido pelos aqueles programas em que dava destaque à música sertaneja, não é isso, Marcos?
Verdade, é muitos anos apresentando. Correio Brasiliense, cabe ao STF acabar com o orçamento secreto, diz secretário-geral do PT.
O Popular, governador Caiado, vai propor 1,65% de cobrança do agro.
Diário Catarinense, Santa Catarina tem pior trecho de rodovia federal do país, aponta estudo da CNT.
Gazeta do Povo, Lula diz a Lira que não quer interferir na eleição da Câmara e acena ao Centrão.
Valor Econômico, Biden diz que pretende disputar a reeleição nos Estados Unidos em 2024.
Aí, no caso, teria que modificar a Constituição norte-americana, porque não permite a reeleição, não é isso?
É, vamos ver.
A crítica, transição, Omar Aziz fica na segurança e Marcelo Ramos na indústria e comércio.
O estado de Minas, Lula em Brasília tem encontros com Lira, Pacheco, Weber e Moraes.
Jornal do Comércio, campanhas de Bolsonaro e Gilson Machado contrataram empresa pernambucana investigada por fraude em licitação e lavagem de dinheiro.
Diário do Nordeste, testes experimentais de vacina contra câncer de mama têm sucesso nos resultados.
Excelente notícia, hein, Marcos?
É isso aí.
Zero Hora. Em meio a relatos sobre luzes misteriosas, FAB realiza treinamento de guerra no céu do Rio Grande do Sul.
Pois é, não só um piloto, mais de um viram aí essas luzes lá no céu do Rio Grande do Sul, hein?
Será OVNIs? Você acredita, Marcos?
Acredito, provavelmente.
Com certeza.
Agora, 12:21, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:21, olha aí, Ilhéus. Cristo Redentor completa 80 anos nesta quinta-feira, dia 10. Em novembro de 1942, o prefeito Mário Pessoa inaugurou na Avenida 2 de Julho o Monumento ao Cristo Redentor. A estátua que se ergue sobre os rochedos situados à entrada da barra foi projetada pelo escultor italiano Pasquale de Quirico e executada pelos arquitetos Valdemar Tavares e Salomão da Silveira, com as seguintes características: 8 metros de altura, 3 metros de pedestal, 7 metros e meio de envergadura. Então, os autores não registraram no livro o dia de novembro em que o Cristo Redentor foi inaugurado. Conforme atesta aí a placa fixada no pedestal, foi no dia 10. Então, hoje, 10 de novembro de 2022, nosso primeiro cartão postal e um dos mais importantes completa 80 anos. Um viva a Mário Pessoa da Costa e Silva, idealizador e construtor da obra. Que Cristo Nosso Senhor continue abençoando nossa cidade querida. Então, aí a matéria do José Nasal Pacheco, né, Renato?
Exatamente. O Nasal é o nosso ex-vice-prefeito, historiador e também fotógrafo, né? É. Só lembrando que aí é a estátua do Cristo Redentor que fica lá na nossa praia, conhecida como Praia do Cristo, é a isso. Praia do Oi. Oi, porque é muita gente conhecida. E a gente traz mais informações sobre a nossa região. Marcos, Ubaitaba, o Ministério Público cobra a Prefeitura para fiscalizar poluição sonora e paredões. A 2ª Promotoria de Justiça de Ubaitaba, aqui no sul da Bahia, recomendou que a Prefeitura da cidade puna quem causar poluição sonora. A medida deve alcançar os chamados paredões, conforme o pedido publicado hoje. A Prefeitura de Ubaitaba deve fiscalizar o cumprimento da lei municipal que disciplina o volume de som aos 60 decibéis no período de 22 horas às 7 horas da manhã. A recomendação foi direcionada também à Delegacia de Ubaitaba e ao comando da Polícia Militar local, bem como a organizadores de eventos da cidade para que colaborem no combate à poluição sonora. Segundo o promotor do Ministério Público baiano, Alan Santos Góes, que assina o pedido, leis brasileiras endossam a medida com que estabelece como contravenção penal a perturbação do sossego, que prevê prisão e multa, e que proíbe o uso de som externo em veículos que cause perturbação pública, no caso apontado pela Resolução número 958/2022 do Conselho Nacional de Trânsito Conatran, ou melhor, Contran. E a gente aproveita também para chamar a atenção aqui das pessoas responsáveis, tá, em Ilhéus, por esse setor, que inclusive há poucos dias a gente já denunciou aqui e também trouxe essa informação que vai virar lei, hein? Um juiz aí numa importante cidade brasileira fala sobre as motos que os, não vou dizer motociclistas, os motoqueiros tiram cadrão. Inclusive, Marco, a gente recebe muita reclamação aqui dos moradores da Avenida Canavieiras, naquela descida ali do Acarajé Popular ao IME. Então, eles reclamam que tarde da noite, a partir das 9 horas da noite, até o dia clarear, quando tem shows na Concha Acústica ou no centro da cidade, que muitos motoqueiros passam com a motoca cadron estourando ali em altas horas e eles não conseguem dormir, hein?
É verdade, muito, muito barulho, né? Essas descargas esportivas aí não dá para colocar, não. Nunca coloquei na minha. Agora, 12:25, olha, atendimento odontológico é ofertado em 21 postos de Ilhéus, segundo a Prefeitura. É, hoje, quinta-feira, a Prefeitura de Ilhéus divulgou a relação de unidades básicas de saúde que oferecem atendimento odontológico aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Os postos da zona urbana do município ofertam o serviço todos os dias e os da zona rural, uma vez por semana. O agendamento da consulta é feito mediante apresentação de documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. O paciente inicia o tratamento com o dentista clínico e, quando necessário, pode ser encaminhado para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas CEL. Confira aí as unidades que dispõe de equipe odontológica na Zona Norte, Alto do Coqueiro, UBS Iguape, UBS Sara Kubitschek e UBS Esperança. No centro, Basílio 1 e 2, CAI 3, UBS Princesa Isabel e UBS Conquista. Na Zona Sul, ESF Nossa Senhora da Vitória, UBS Hernani Sá, ESF Ilhéus 2, UBS Olivença, UBS Nelson Costa, Centro de Especialidades Odontológicas. Na Zona Oeste, UBS Banco da Vitória, ESF Salobrio 1, UBS Euler Ázaro e ESF Teutônio Vilela 4. Na Zona Rural, Santo Antônio, Inema, Banco Central, esses distritos também oferecem aí o serviço, Renatinho.
Ok, Marcos, agora 12h27, hein? Feriado do servidor público é adiado novamente em Itabuna? A Prefeitura de Itabuna transferiu para a próxima segunda-feira, dia 14, o feriado do servidor público. Originalmente, a data dedicada aos trabalhadores do setor público é 28 de outubro, mas neste ano não havia sido remarcado para sexta-feira, ou melhor, havia sido marcado para sexta-feira, dia 11, antes da mudança decretada. A mudança não afeta os serviços considerados essenciais, segundo a gestão municipal. O secretário de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, explicou que o ajuste do calendário levou em conta pedidos apresentados pela classe empresarial, por Itabuna ser o polo do comércio e serviços que atende a todos os municípios regionais. As atividades comerciais da cidade na segunda-feira ficariam prejudicadas. Agora, as pessoas poderão se programar melhor e o servidor público esticar a comemoração de sua data com um dia a mais, já que 15 de novembro também será feriado, dia dedicado à proclamação da República, concluiu o secretário.
Tá aí, esse próximo final de semana para o servidor público lá em Itabuna vai ser um feriadão prolongado, hein? Agora, 12h28, vamos convocar ele, Renatinho. Coutinho Neto, é com você.
Muito boa tarde também para você, Renato Nogueira. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, para você, idem. Ótima quinta-feira e também um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi já está no ar, repleta de informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Violência no município de Ilhéus. Aconteceu mais um caso de homicídio registrado aqui na cidade de Ilhéus. Este fato aconteceu no bairro do Malhado e teve como vítima Ailton Francisco dos Santos Neto, de 20 anos de idade. Ailton, ele foi assassinado por homens que estavam armados com pistolas e atiraram várias vezes contra ele, que já caiu sem vida na sala de sua própria residência. As informações dão conta que Ailton ainda tentou fugir dos atiradores, mas acabou sendo alcançado sem ter direito de defesa. A autoria e a motivação ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil de Ilhéus, que está à frente deste caso. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Ibicaraí. Em Ibicaraí, os suspeitos da morte do jovem trans Cauana Vasconcelos, de apenas 16 anos de idade, se apresentaram na Delegacia Territorial da cidade. Cauana foi morta a facadas na madrugada da última quinta-feira, dia 3. Segundo informações, ela teria sido levada por um suspeito de moto até para uma residência na Rua Nova, no bairro Corina Batista, onde outros dois homens ajudaram a esfaqueá-la. Mesmo ferida, ela foi deixada em um terreno baldio próximo onde morreu antes de chegar ao hospital local. Os suspeitos foram ouvidos e posteriormente foram liberados. Segundo a Polícia Civil, a solicitação de prisão até aquele momento não havia sido deferida pelo Poder Judiciário. O caso é investigado pela polícia de Ibicaraí. Olha, em nossa região, sua viatura agora chegando até o município de Tororó. Lá em Tororó, foi identificado como Juan Augusto Santos Machado, de 14 anos de idade, o adolescente morto ao manusear, limpar uma espingarda em sua própria residência, na região da conhecida fazenda Cabana da Ponte. Este caso aconteceu no início da tarde de ontem. O tiro pode ter sido acidental. O corpo do jovem foi encontrado por seu irmão mais novo e a mãe em um dos cômodos da residência. O SAMU foi acionado, mas ao chegar à residência, Juan já estava em óbito. Aqui em nossa região, aconteceu um grave... acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta na BR-101. Um carro tipo Siena e uma moto XRE se envolveram em um acidente na BR-101 no município de Venceslau Guimarães. Este acidente aconteceu na manhã de ontem. O motociclista natural DG, que é, teve o membro superior e inferior amputados com a violência do impacto. Ele recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal de Venceslau Guimarães e, em seguida, ele foi encaminhado para o atendimento avançado na cidade de Santo Antônio de Jesus, onde passou por cirurgia. Não foi informado como está o estado de saúde dos ocupantes do veículo tipo Siena. Daqui a pouco a sua viatura virtual vai retornar aqui no Jornal do Meio-Dia, reabastecida de informações do setor policial. Você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Marcos Bezerra e Renato Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, que volta daqui a pouquinho com mais informações, hein? Agora, 12:33, vamos a um rápido intervalo comercial e já já mais informações.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Meio-dia e 40, já de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia. Nesse segundo bloco aí, vamos às notícias estaduais. Olha, a Gerba suspende temporariamente a travessia de veículos pesados no ferryboat. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a Gerba, anunciou a suspensão temporária da travessia de veículos pesados no sistema ferryboat, que começa a valer já a partir desta quinta-feira. A medida será válida para finais de semana e períodos de feriados. Ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus, reboque e utilitário com capacidade de carga a partir de 1.500 quilos, não poderão ser colocados nas embarcações no período restrito. Segundo a Gerba, a suspensão já havia sido adotada durante períodos de grande movimento e está sendo aplicada aí novamente para ampliar o embarque de veículos convencionais, carros de passeio e melhor atender aos usuários regulares do sistema durante o feriadão. Vamos abrir a participação do nosso ouvinte Renatinho aqui no Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 41, já aberta a participação do nosso ouvinte. E aí, Renatinho, como é que está o WhatsApp?
Vamos voltar aqui para atender aos nossos ouvintes, aqueles que estão desde cedinho acompanhando a programação da 102,9. Boa tarde, Marcos. Nos ajudem. Nós, moradores de Vila Olímpia, precisamos que o carro do lixo apareça, porque já tem mais de um mês que ele não vem e os lixos estão acumulados na Vila Olímpia, Marcos.
Olha, Vila Olímpia, zona norte de Ilhéus, então o pessoal pedindo a coleta do lixo, que é essencial para que a rua fique limpa, a cidade fique limpa. Então, pode ficar sem a coleta durante tantos dias aí. Alô, Prefeitura, Setor de Serviços Urbanos, providencie a coleta para Vila Olímpia.
Ok. Boa tarde, Marcos. Até quando vamos continuar sofrendo? A região que depende de trafegabilidade na BR-251 e Ilhéus, Buerarema, estão ilhados. Com a chuva que caiu esta noite, dia 10, e com o início de uma obra que se deu no início do apagar das luzes, na véspera da eleição, deixou a região sem transporte público e particular. A lama toma conta de toda a pista. Cadê o Ministério Público Federal, autor da ação civil pública não tão ventilada na imprensa? É o Antônio Marques que está aqui expressando a sua indignação.
Essa rodovia Ilhéus-Buerarema já virou uma novela, essa reivindicação dos moradores, das pessoas que usam essa rodovia. Então a gente espera que algum governo que venha aí, que providencie a pavimentação desse trecho tão importante para muitas pessoas.
Pois é, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dos nossos ouvintes, né? Os ouvintes mandando aqui o seu recado, e a gente aproveita e pede para os nossos ouvintes que você pode mandar mensagem de áudio ou escrita. O nosso WhatsApp não recebe ligações para aquelas pessoas que nesse momento estão ligando para a gente aí, porque de repente embola aqui todo o nosso WhatsApp.
Meio-dia 43, Renatinho. Olha, o Conselho de Saúde defende o retorno do comprovante de vacinação contra a Covid, é isso?
É isso, Marcos. Inclusive, você que anda sempre preocupada, as pessoas que usam máscaras, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia recomendará ao governo e às prefeituras da Bahia o retorno da obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina da Covid-19 em espaços de grande concentração de pessoas. A medida, segundo o órgão, poderá controlar e reduzir a contaminação pela variante BQ1, da doença e evitar uma nova onda. Os locais orientados a seguir são hospitais, unidades de saúde, órgãos públicos, aeroportos, rodoviárias, metrô, ferryboats, escolas, academias, shopping centers, bares e restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, museus, festas e estádio de futebol. A BQ1 é derivada da variante Ômicron e, diferente de outras cepas, sua característica principal é um escape muito maior da proteção das vacinas.
Pois é, então muito cuidado aí com essa nova variante do vírus da Covid-19. Muitas pessoas ainda estão, né, usando máscaras, tendo cuidado, limpando as mãos com álcool em gel, e outras não. Grande parte já relaxou, mas é preciso ainda ficar atento para evitar mais uma onda, Renatinho, de Covid-19 aí no país, né? Agora, meio-dia e 45, a gente segue com mais informações no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, Ministério Público do Trabalho da Bahia investiga responsabilidade trabalhista na morte de dois trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho na Bahia, MPT Bahia, abriu inquéritos civis para investigar as responsabilidades sobre acidentes que deixaram dois trabalhadores mortos num período de 24 horas no estado. O primeiro caso aconteceu na segunda-feira, dia 7, em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. O segundo caso aconteceu em Salvador, no centro de convenções. As duas vítimas atuavam no setor de construção civil, um dos grandes responsáveis pelos altos índices de mortes e adoecimentos relacionados ao trabalho. As apurações ainda estão em início. Informações das polícias técnica e civil, além dos relatórios da Auditoria Fiscal do Trabalho sobre as condições em que os acidentes ocorreram, serão solicitadas. Só depois de reunir informações e documentos, poderão ser convocadas testemunhas e as empresas responsáveis pelos trabalhadores atingidos.
Ok, tem mais informação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, meio-dia e 46. Vamos agora às notícias nacionais. Transição indica que Lula poderá ter 8 ministérios a mais que Bolsonaro. O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, anunciou na última terça-feira que o gabinete de transição terá 31 grupos técnicos. Esses grupos ficarão divididos em áreas como educação, saúde, cultura, segurança pública, assistência social e meio ambiente. O número de eixos temáticos pode ser um indicativo do número de pastas do governo. Lula pretende expandir o primeiro escalão do governo federal e chegou a defender a volta de todas as pastas extintas após a saída do PT do governo. O analista e advogado Tiago Queiroz, diretor da Concilium Soluções Institucionais e Governamentais, avalia que existe sim uma relação entre os eixos ou núcleos temáticos criados na equipe de transição e a equipe ministerial, que depois é formalizada, dados que diretrizes já estão dadas neste momento. Entre esses órgãos estão, por exemplo, a Secretaria-Geral, a Secretaria do Governo e a Advocacia-Geral da União, AGU, que possuem um eixo temático, Marcos.
Ok, agora 12:48. Olha, o velório da cantora Gal Costa será aberto ao público amanhã, sexta-feira. Então, ontem tivemos essa triste notícia aí da morte da Gal Costa, uma das maiores cantoras da nossa música popular brasileira. A assessoria de imprensa de Gal Costa publicou através das redes sociais da artista algumas informações referentes ao velório da cantora. O velório de Gal está marcado para sexta-feira amanhã, das 9 da manhã às 3 da tarde, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e será aberto ao público. O enterro, no entanto, será fechado apenas para amigos próximos e familiares da artista. Gal Costa faleceu na manhã de ontem, dia 9 de novembro, em sua casa em São Paulo. O velório, aberto ao público, será realizado na Assembleia Legislativa, também na capital paulista, na sexta-feira, dia 11 de novembro. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil, diz o comunicado da assessoria de Gal Costa.
Ok, agora 12:49, a gente continua falando de notícias nacionais e dessa vez de um assunto que interessa muita gente, é sobre o salário mínimo, hein? O Wellington Dias afirma que o novo governo deve propor o salário mínimo de R$ 1.320. O senador eleito Wellington Dias afirmou que o governo Lula vai sugerir ao Congresso Nacional o reajuste do salário mínimo para cerca de R$ 1.320 em 2023. O valor representa um índice de 1,4% acima do montante que consta na proposta orçamentária enviada pelo governo Jair Bolsonaro. Em entrevista à Folha, o ex-governador do Piauí disse ainda que a nova regra deve considerar a média de crescimento do PIB nos últimos 5 anos. Sendo aprovado, o salário mínimo deve ficar em 2023 em cerca de R$ 1.320. Com o tempo, além de garantir as 3 refeições por dia e despesas essenciais das famílias, o Brasil vai ampliar o poder de compra e mais demanda, que vai impulsionar mais produção, mais industrialização, mais serviços, mais empreendedores e mais empregos, além de mais renda. Tudo isso ao contrário de hoje, disse ele.
Ok, agora 12:50, faltando 10 para 1, vamos convocá-lo mais uma vez. O repórter Coutinho Neto, ele sempre bem municiado com as notícias do setor policial. É o Django dos repórteres policiais. É com você, Coutinho.
Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado a você, Renato. Muito obrigado a você que está acompanhando e permanece aqui no seu Jornal no Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia e você vai apertar o cinto porque vamos, a partir de agora, circular em toda a nossa grande Bahia. Como sempre, nossa primeira parada, extremo sul do estado. Um vendedor de roupas, ele foi assassinado quando chegava em casa. O crime aconteceu por volta das 22h30 desta quarta-feira em Teixeira de Freitas. Segundo informações, a vítima estava trafegando em uma rua dirigindo um veículo quando foi interceptado por criminosos armados em uma motocicleta, que efetuaram 2 tiros contra o vidro da porta do motorista. Após alvejar a vítima, os criminosos tiraram ele do carro e terminaram a execução em um terreno ao lado da casa onde a vítima morava. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Trata-se de Caio Ramos Sá, de apenas 29 anos de idade. Caio estava na companhia da esposa, que não foi atingida. Segundo informações de familiares, a vítima não tinha envolvimento com nada ilícito e era trabalhador. Familiares disseram ainda que Caio trabalhava vendendo confecções. Olha, Polícia Militar prende um ex-candidato a vereador. Saiba por que agora. Policiais militares do 4º Pelotão prenderam no município de Itabela, também no sul da Bahia, o foragido da justiça Josimar de Souza Rego, de 32 anos. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela comarca local pelo crime de homicídio. Segundo as investigações, Josimar e membros de sua quadrilha teriam sequestrado e matado em março desse ano Matheus Figueiredo dos Santos, de 23 anos de idade. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte em um matagal, no bairro Pereirão, sem os olhos e também sem as orelhas. Imagens de uma câmera de segurança instalada numa praça registraram o momento que o bando teria levado Matheus para a execução. Mais conhecido como Mazinho do Pereirão, o acusado foi candidato a vereador em Itabela nas eleições municipais de 2020, obtendo 271 votos. Olha, no Recôncavo Baiano, uma mulher, ela morreu carbonizada após a casa que ela morava pegar fogo na cidade de Santo Antônio de Jesus na madrugada de ontem, quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou presa no quarto onde o fogo começou. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, mas já encontrou a vítima sem vida. Ela foi identificada como Maria da Conceição de Jesus e não teve a identidade, a idade divulgada, melhor dizendo. A polícia não informou se havia outras pessoas na casa. Além disso, ainda não se sabe como o incêndio começou e uma perícia será feita no local para identificar o que teria causado esta tragédia. Um homem identificado como Wagner Reis, de 24 anos de idade, foi morto a tiros no município de Jacobina, norte da Bahia, cidade do Ouro. A vítima estava a bordo de uma moto na companhia de outra pessoa quando homens armados emparelharam o veículo e atiraram contra o jovem Wagner Reis. Segundo relatos de moradores, vários disparos puderam ser ouvidos em toda a região. Wagner foi atingido e caiu da moto, sendo alvejado em seguida por tiros na cabeça, enquanto o outro, mesmo baleado, conseguiu escapar correndo. A identidade da pessoa baleada foi mantida em sigilo por motivos de segurança. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. O corpo de Wagner foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Jacobina. Olha, no município de Feira de Santana, também em nossa grande Bahia, após denúncias, um revólver de calibre 38 municiado foi apreendido pela guarnição da 66 Companhia Dependente de Polícia Militar na manhã de ontem. A apreensão ocorreu no interior de uma escola da rede estadual de ensino e uma pessoa foi presa. Segundo informações, um próprio aluno da escola. A arma de fogo e o conduzido foram apresentados ao plantão central da Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis. A informação é da Assessoria de Comunicação do Comando de Policiamento Regional Leste. Outros detalhes sobre o ocorrido não foram divulgados. Cerca de 118 armas de fogo já foram apreendidas nesse ano pela Companhia 66 em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai voltar amanhã, na sextona. E você vai ficar aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Marcos Bezerra e Renato Nogueira.
Ok, Coutinho, muito obrigado pela sua viatura aqui na programação da 102,9. Só lembrando, ele volta amanhã a partir do meio-dia, no Jornal do Meio-Dia, que amanhã terá a participação aqui da Suzy Luz, juntinho com o Marcos Bezerra. E lembrando que na próxima segunda-feira, a Kátia Gomes volta das suas férias.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Faltando 3 minutinhos para 1 da tarde, tem participação do nosso ouvinte agora através de áudio aqui no Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Marcos Serra. Quem está falando aqui é Zito. Queria saber sobre as faixas de pedestre aí daqui do... em frente ao Colégio Barão de Macaúba e no fundo do Meira e na Avenida Lotus. As faixas tudo apagada, quem é responsável por isso? E sobre mais uma segurança nos pontos de ônibus ali do Pontal, como ontem mesmo já teve assalto, roubando muito celular das crianças. E quero pedir aqui para ter mais segurança, os policiais ali estão rondando por ali. Boa tarde.
É importante isso aí, Vitor, né? Ele que reivindica segurança ali. A gente viu um vídeo, inclusive eu vi, rodando nas redes sociais, nos sites, de um aluno sendo roubado ali num ponto de ônibus no Pontal. Ele também pede aí faixas de pedestre lá na rua que tem o Colégio Barão de Macaúbas, na entrada do Nelson Costa, ali nos fundos dos supermercados Meira. Alô, Sutran, a Superintendência de Transportes de Ilhéus, providencia essas faixas aí, importante para as seguranças dos pedestres. Viu?
Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma denúncia do que aconteceu hoje. Eu levei meus filhos gêmeos para tomar vacina de 1 ano de rotina na UBS da URBS. Era 9 horas da manhã. E ao chegar lá, a pessoa responsável pela vacinação disse que as fichas já haviam se esgotado. Né? E isso é um absurdo, porque 9 horas da manhã e não ter mais vacinação durante o dia todo. De lá, a gente foi pro posto do Nelson Costa, e no posto do Nelson Costa não havia nem pessoa para realizar a vacinação. E por fim, acabamos nos dirigindo até a Conquista, onde fomos bem atendidos, e a vacinação foi realizada. Mas é um absurdo, 9 horas da manhã, não poder vacinar seu filho, porque acabaram as fichas, sendo que não tem mais nenhuma pessoa para ser vacinada dentro do posto.
Realmente é um absurdo, o ouvinte aí reclamando da questão de não ter podido vacinar seu filho aí lá na URBS, na Zona Sul de Ilhéus, depois foi até, acho que a UBS lá da Zona Sul, também não tinha pessoa qualificada para aplicar a injeção, teve que se deslocar até o bairro da Conquista para poder realizar. Tem que ter em todos os postos isso aí, tem que ter pessoal pronto para atender e também as vacinas, no caso, que são disponibilizadas.
E para a gente finalizar aqui, Marcos, tem mais uma reclamação do ouvinte. Inclusive, essa não é a reclamação só que a gente ouve dessa vez, lê dessa vez. Uma reclamação que vem constantemente aqui nos nossos jornais. Boa tarde, quero fazer uma reclamação sobre os funcionários que trabalham no anexo da Prefeitura de Ilhéus. É um descaso com a população, muito mal educados, trabalham com má vontade, não dão informações básicas, ficam jogando um para o outro. Quando entramos para ser atendidos, fingem que não entrou ninguém, uma demora, e quando atendem, a maior ignorância. Fico abismado com um absurdo desses, não é a primeira vez que acontece comigo. Quando comento com outras pessoas, falam também que é a mesma coisa. Eles têm que lembrar que estão fazendo não estão fazendo favor a ninguém. Esse sim é o trabalho deles. Parabéns pelo programa. Vocês são uma dupla infalível. Obrigado, hein?
Obrigado, é isso aí, né? Eu acho que em cada sessão do setor público tem que ter o chefe, que tem que ser responsável, cobrar isso, né? O bom atendimento ao público, né? Aqueles funcionários.
E a partir do momento, como você acabou de dizer, Marcos, que a pessoa trabalha com o público, uhum, o atendimento tem que ser diferenciado. Se você não quer, pede as contas e pois dá um lugar a uma pessoa que com certeza queira trabalhar com essa situação.
Isso aí, viu? Vamos então encerrando o nosso Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira. Claro que voltaremos amanhã, sexta, a partir do meio-dia. Renatinho, obrigado aí por sua colaboração. Você que vai tirar aqueles dias de folga, retorna só na próxima semana. Amanhã a gente faz o Jornal do Meio-Dia com a Suzy Luz. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento aí, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. e UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A todos um grande abraço, você ouvinte, um abraço, Renatinho.
Ok, Marcos, grande abraço para você, a todos os nossos ouvintes, ótima tarde a todos, fiquem com Deus. Tá chegando Suzy Luz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.